Hoje, dia 7 de março de 1993, domingo, precisamente 16 horas 36 minutos. Estamos aqui na residência, nosso querido companheiro de caminhada, Domingos Martins, popularmente chamado, conhecido como Nenê. Nós estamos em sua residência. Ele se prontificou a nos dar testemunho da sua vida aqui, a Adamantina, e a vida dos seus queridos, para que seja registrado nos anais da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campos de Assis. Senhor Domingos, as palavras iniciais são suas.
Eu tenho muita satisfação em essa oportunidade de ser entrevistado por você. E já tenho informações de ser um elemento competente, professor, e isso só nos deixa, eu e minha família, orgulhosos. E estou à inteira disposição sua para o que tiver em meu alcance procurar satisfazer nessa sua vida.
Ótimo. Senhor Domingos, o senhor veio de que região? Quando e por quê?
Eu vim da Noroeste, na cidade de Capelândia, estado de São Paulo. Vim para esta cidade de Adamantina. Aqui cheguei no dia 13 de outubro de 1947. Motivo dessa vinda para Adamantina, porque na minha cidade, Capelândia, que é a minha cidade natal, e lá eu era um empresário bastante. E depois de longos anos, veio a Segunda Guerra. A Segunda Guerra proporcionou um desfecho nos mercados e eu não fui feliz na parte comercial. Perdi muito dinheiro. O mercado baixou lá. E então, resolvi vir para a Arta Paulista, para a Pinti. E Capelândia, você naturalmente sabe que eu fui um político no passado, não sou mais hoje, mas lá foi que eu militei na política. Fui o fundador do PTB, Partido Pluralista Brasileiro, e fui um PTB getulista, grande idealista, e sempre mantive essa posição como político. Não foi como hoje é comum, mundo de partidos a 3x2, não. Eu nunca mudei de partido, meu partido sempre foi o PTB. E fui. Tem tantas coisas políticas do passado, se for recordar por novelas, levaríamos dias e dias. Mas tem alguns feitos na política que marca, né? Que fica, é inesquecível, não esquece. E essa é a caminhada do homem que tenho fundado a ver na política, no comércio, negócios. É isso, meu caro.
O senhor vê se instalou aqui a Damantina?
Estalei aqui.
Como comerciante?
Como comerciante.
Em que ramo o senhor trabalhou?
Secos e molhados, ferrados, tecidos. E me estabeleci trazendo remanescentes. Eu tinha no comércio de lá. E me instalei aqui em cidade. Era um vilarejo, não era, a Damantina não era distrito, não era nada. Tinha uma meia dúzia de casas.
E mesmo naquela época, 47, 48, a Damantina era muito pequena.
Era um povoadozinho, não era nem vila, era um povoado de Lucélio, pertencia a Lucélio, um povoado.
Veja bem, você atuou na política aqui em Adamantina como vereador?
Atuei.
Que ano?
Na gestão de Euclides Damantina.
Isto foi, então, por volta de 1952, né, 53?
Como assumi, como suplente, e o suplente é convocado, e foi convocado inúmeras vezes para assumir a suplência.
Uhum. O senhor militou no PTB em Adamantina?
PTB.
Me diga uma coisa, diga inclusive para todos nós, a questão da Praça Marrei Júnior, que hoje chama Euclides,
Hélio
Michelone, como foi a batalha para se conseguir aquela praça?
Aqui o patrimônio que a Caíque foi aqui. E o doutor Heitor Freire era o diretor-chefe desse empreendimento Adamantina. Mas o doutor Freire passou a ser responsável, como o dono disse, tudo mais, os encarregados aqui, os engenheiros, venderam esse loteamento e a Damantina ficou sem essa praça. Aí, na minha gestão como vereador, eu tive um cunho desse trabalho, solidariedade a um vereador que já morreu, Antônio Prado Lima, é o homem que lutou e foi vitorioso, conseguiu que a companhia entregasse esse terreno para Damantina.
Aquela praça foi entregue ou ela foi comprada com dinheiro da população?
Foi entregue.
Ela foi entregue?
Foi entregue. Foi devolvida ao município.
Certo. Senhor Domingos, veja bem. Quando começou a construção da igreja matriz, uma igreja, por sinal, muito bonita, num ponto dos mais bonitos de Adamantina, mais alto, ninguém se tocou, ninguém lembrou que toda igreja precisa de uma bela praça. O que aconteceu? O senhor se lembra?
Nessa época, naturalmente, jogo de grupinhos políticos, me falha a memória que grupo foi esse, mas escolheram esse espaço e fizeram a igreja lá. Até tem uma passagem que a igreja velha de madeira, de tábua, o incêndio queimou. Então, a porta é queimada. Esse prédio velho que surgiu a campanha do povo e fez essa nova igreja.
Certo, mas ninguém percebeu que a igreja ia ficar sem praça?
Não percebeu. Outras as coisas, esses anjos, ao invés de ter no sentido a escolha de uma construção de um escolar, de um grupo no terreno oprimido, então, o caso do Navarro de Andrade, né? Também foi um tanto terreno que a Damantina tinha para desapropriar a propriedade do município, mas são aqueles grupinhos, corpo de interior, que forma grupinho, quem é que se aplica lá, e a situação é que vem assim. Eu tive muitos debates de combater o eclipse e aquilo, ficava errado, mas eu sempre fui oposição.
O Abdão Prado Lima, isso, ele era membro de qual partido?
Ele foi membro, companheiro meu de política do PTB.
PTB. Ele era considerado assim, uma pessoa. Como que ele era considerado?
Ele era considerado, era tido como elemento agitador, comunista. Né? Um elemento que o povo temia. Né? Tinha receio das atuações, da atitude dele. E ele teve a oportunidade até o deputado, certa vez, eu como presidente do partido, como elemento, eu fui viajar e atrás, lá, presidente do partido, sabe que é tudo que o movimento.
Ele foi vereador em que época aqui? Você lembra?
Ele foi vereador em 40, no primeiro. Primeira legislatura, 49 a 53. E depois, se não me falha a memória, foram as três legislaturas.
Três legislaturas. Três. Dentre os políticos assim, combatentes, foram, além do Abdon, havia outros.
Havia mais com os princípios em prol da cidade, eram uns três ou quatro. Tem outros que filiavam, mas não eram ferrenhos, não lutavam. No meu tempo, o Abdão era um elemento que se destacava. Eu tinha um piscar da Previdência, Abraão Porto Costa, também era um elemento bom vereador também. Mas eram poucos. Né? Como hoje mesmo estão, embora tenha se modificado a situação muito, mas até hoje, são poucos os elementos que sobressaem, têm um dinamismo trabalhado.
Certo. Com relação a os pontos políticos de encontro dos homens políticos, onde aqueles políticos se reuniam aqui para tapear, conversar sobre os problemas da comunidade e tudo mais?
Aqui tinha um estabelecimento. Um bar, restaurante, cantina portuguesa.
Cantina portuguesa.
Eu, proprietário já falecido, conhecido como Costinha, vai lá no Costinha, Antônio Martins Costa. E a terrada, com aquele movimento, reunia assim, lá brava alta, assim, como campanha para o Correio, para o prédio Correio, foi feita lá em diversos.
O senhor estava aqui na época do plebiscito?
O plebiscito para?
Para transformar em município.
Estava.
Fala um pouco sobre o plebiscito.
Nossa luta foi grande, que nós tivemos no Ceia, que não tinha interesse que ela não tinha, se lembrasse. E os políticos de lá apresentavam que tinha 6 quilômetros, que não tinha isso, que não conhecia condições, que ela veio para ser. E fomos bastante prejudicados com o trabalho do Céu. Mas nós tivemos amigos, os nossos políticos aqui, eram hábeis, e tinham bons amigos de São Paulo, como o Colombo, o pai, hoje falecido, tinha Salles Filho, que era João de Sinó, e Carvalho Subendo, não deixou muito nome, mas foi um deputado para Adamantino. Trabalhou, ajudou bem Adamantino. E com esses valores, Adamantino superou o Céu, tivemos a felicidade. E isso foi uma campanha séria nessa época. Mas o povo de Adamantina estava muito unido. O PTB, PSD, PSP Ademar, na hora, vamos ver, unir-se o povo todo em prol de uma Adamantina. A razão que Adamantina teve aquela vitória.
O senhor já veio de Cafelândia para cá casado ou se casou aqui?
Eu vim noivo. Quando eu vim, solteiro. E depois voltei, casado, também. Minha mulher, o dia que a minha mulher chegou na Argentina foi dia 1º de abril. Eu sou de 13 de outubro, mas ela só veio depois de casado.
Uhum. Então ela veio casada para cá. O nome da sua senhora?
Nelly Tereza Pinheiro Martins.
Ela é de Cafelândia?
Não. Ela é de Mococa.
Mococa.
Mudou-se depois para Lins. De Lins que ela veio para Cafelândia. E lá que eu a conheci. Um tempo que tinha ainda o comércio todo lá.
Me diga uma coisa, Sr. Domingos, como que era, o senhor veio solteiro para cá, depois se casou e tal, como que era aqui, para namorar, os lugares, não havia praça, era
encontrava-se numa sorveteria, num bar, lá os namoriscos naquela época.
Mas rapazes usavam a roupa deles.
A roupa não se usava. Eu vim para cá, usava a gravata, depois parei de usar. Mas os meus companheiros, como o pai, o Igor Santos, o pai do Ivinho, andava só de camisa. Quem não usava paletó, a não ser uma reunião, compareceu. Distintamente, mas não dava-se assim, vontade.
Vontade, né? Isso. Bom, aí, com relação, aí, o senhor falou sorveteria, falou. Então, esses espaços eram os espaços.
Não, os espaços eram tomados para encontros. Não tinha jardim, não tinha nada.
Sábado, o que acontecia no sábado?
No sábado, programavam um baile no salão de máquina, café, de arroz, no prédio. E lá havia os bailecos, que amavam. E dançaram. Essa parte eu peguei o finzinho.
Quer dizer, improvisava o salão, não era sanfona ou o que não, que era?
Era três, quatro elementos que não formados no conjunto, mas elementos que tocavam nos bailes.
Que música gostavam de cantar?
Muita marcha no meio tempo, jardineira, o sambinho, tinha muito foco naquele tempo.
Ah. E aos domingos?
Os domingos, com o decorrer dos tempos, já no jardim, tá? Os rapazes andavam de um lado, as moças de outro, e vinha frente, aquele tempo era frente.
Como?
Frente. Frentavam.
Frentavam, isso.
É, frente. Hoje, paquerar, né?
Ah!
Naquele tempo.
Qual o termo mesmo?
Frente.
Soletra aí pra gente.
É. F. L. Posso, se estiver equivocado, E, F, T. Eu estou flertando com a Mariazinha, eu estou flertando com a Joaninha.
Paquerar
é agora. Naquele tempo não se usava
esse termo. Era flertar.
Você não alcançou, você não é de se ter, né?
Não.
Mas, então, e a turma do rapaz, à direita, a outra turma lá, à esquerda, encontrava e aí, era o momento de frente, cara, né? Preparando o terreno.
E aí, para namorar, como fazia? Para chegar e namorar.
Oportunidade desse baile que faz. As esquinas.
Jovem, sempre havia uma oportunidade. Esse é um aspecto importante do lazer, né? E no divertimento, nos encontros casais. E a igreja era muito frequentada, o povo era católico?
O povo era católico porque as famílias italianas, espanholas, e o próprio brasileiro, nosso, nessa época, eram assim, católico. Depois, com a evolução caiu um pouco, nossa religião mudou também, o povo voltou novamente a frequentar bem as igrejas.
O senhor poderia falar para a gente sobre o Abdon? Me interessa muito, porque esta é uma... Comente bastante sobre o Abdon. Fique à vontade para falar sobre ele, o que ele fazia, o que ele...
O Abdon é companheiro, bom vereador, todo, mas como há pouco falava, ele deixava o povo meio voltado. Era quando você comunista, ditador. Então, o povo tinha certo receio. Mas ele se envolvia em corretagens. Caiu qualquer coisa. Opa! Mas ele era tipo, no termo, na gíria, picareta. Ele fazia certos negócios discursos, não é? E quando era ameaçado, né, por bem por ele elevado.
Que tipo de negócio ele fazia?
Vendia. Vendia para X um lote de terra. Mas um negócio, mas essas terras não eram legalizadas. Depois o sempre dava o dinheiro. Vinha, tem que o dinheiro de volta. Algumas importâncias ele devolvia. Sob ameaça de mato, daí ele devolvia lá. Pedia a base de título para pagar a dor. Mas ele tinha esse prestígio político, dava cobertura. Mas atos ele praticava. Ele foi candidato a presidente da Câmara. Ele ia as eleições. Na vida foi procurado pelos romanos. Eu discutei com a presença romana. Eu seguia pelo BR. Romano, sempre operaram na política. Romano, ele resolvia qualquer problema. Pegava um sujeito que não fosse direito. E o Abidão voltou para a crise.
Você foi candidato a?
Presidente da Câmara.
Presidente da Câmara.
E mais do que eu não perdi pelo voto do habitante. Perdi pelo voto de um que hoje apresentado foi o direito Braulio Couto Costa, que era da Previdência, que era primeiro secretário do meu diretório, que eu trazi. Quer dizer, eu estava garantido. Pelo voto do Dan, eu estava ligando. Mas é que eu vim comprado também, por 60 mil cruzeiros. Eu fiquei. Então, um processo violento. O falecido mestre de Souza, eu não sei se aconteceu, né?
Sim.
O mestre, naquele tempo, o vereador, tinha gozado pelo menos umas certas imunidades, não? A mim não me processaram. Ele na Câmara, eu disse as verdades, que fui traído, como Judas foi traído por 30 dinheiros, eu fui traído por 60 dinheiros por Plauio Porto Costa, que era o companheiro. O Judas foi um santo falar, um barulho que deu nessa câmara, né? Mas voltando o Abidão para Domingo, ele ela tinha cada faceta, cada uma, que quando captaram ele, era companheiro político que foi para São Paulo. Descobri que ele estava aqui pertinho de nós, em Bastos, estava preso em Bastos. Descobri por acaso lá, olhando, passando num bar lá, que tinha até aqui alguns petrobiços, às vezes se hospedava, metade de Parnaíba, de Bastos. Enquanto ele foi, o Martins está falando aqui, olha, estou investigando um negócio aí, o Abidão, o capitão do Abidão. Desgama muito, capitão. Bonitão, o nome.
Quando foi isso?
Foi. Tantos anos, né? uns 5 anos. 57, 58, mais ou menos. Eu falo, mas quem está procurando? Aqui é um lugar que eu vou lá comprar vinho. Pode dar na está lá na minha cidade, em Basco. Ele está lá, está preso lá. Estava preso em Basco. Não encontrei nenhum. Naquele tempo, encanava o sujeito, deixava de novo, né? E ele veio lá. Aí eu telefonei para um amigo meu que ia morrer, Moisés Justino, que depois estava conversando, com um companheiro também, e ficou. Aí eu levei o Moisés, foram lá no barco, e trouxeram o botão para cá.
Quer dizer, ele ficou, foi preso sem saber por quê?
É, ele pensava que algum engano dele, mas nada disso, razão era essa.
Qual foi a motivação para esse tipo de prisão?
Política.
Política.
Porque o nessa época ele mandava a Roma.
Nossa, Daniel de Barros. Nossa. E ele era contra o PTT, né?
Quem? Não. Política mandante aqui era os romaninhos PSP.
PSP. Ademar de Barros era?
PSP.
PSP.
Partido Socialista Progressista, Social Progressista.
Exato. Exato, isso mesmo.
E houve então, isso tudo, quando o avançamento da estrada para cá, a estrada de terra, se me falha a memória, ela chegou aqui em 50, a mesa.
50, 20 de abril.
É, abril, né? Tanta coisa não pode guardar. E por parte do Céu, essa campanha dura que eu falava há pouco, tiveram uma casinha lá, no leito. Ou seja, não, 50, não é 50, mas era já. Não tinha nascido, não. Isso aí impediu por um ano de trabalho. Foi um trabalho para nós. Que construíram aquela casinha lá e ali não avançava. Coisas que acontecem. Isso nos marcou, né? Nós fomos lá para quebrar, mas isso não tem força do outro lado. Tá? Aqui havia muita concentração, o chamado chiqueiro. Você talvez não saiba a política da situação. Era o caso dos pessimistas, Valdemar. Fazia o chiqueiro era trazer o eleitorado do Tupanzinho, do Pavão. E solta lá no chiqueiro. Ficou concentrado, tá? Como um campo de concentração. E para derrubar isso, eu fui um época que foi um revólver assim, que tinha amigos sinceros, também foi um outro, enfrentava o romaninho, tá? Pois é, eu tenho fama de ser. Não é rico, né? Tentando de ser bravo, mas não é, paradas da época, né? E era obrigado.
De enfrentar. Você teve algum episódio marcante na política?
Marcante só sobre minha atuação, meus atos, mas assim, é marcante.
Não, do ponto de vista mesmo, marcante, um momento muito difícil, o senhor enfrentou e...
Eu sei onde. Do Chiqueiro, de precisar procurar o juiz de direito ao comércio do Céu. Fazer um drama. Ei, doutor, está na mão do senhor com o juiz dele. Eu sou do diretório do partido, mas está vendo isso? Uma concentração, o Chiqueiro, chamado Chiqueiro. o PSP está para Maninho, estão concentrando os leitores lá e não deixa sair. Dessa maneira, pode haver uma tragédia, morte. Eu apelo para o senhor procurar uma solução. Na frente de um drama desse, um juiz, doutor Pinheiro.
Essa palavra chique, se concentrava para quê?
O leitor não sair.
Por quê?
Para não ter um intercâmbio com outros políticos, qualquer coisa. Para poder
voltar. Nesse chiqueiro, o que que colocava lá? Ficava quanto tempo nesse chiqueiro?
Ficava concentrado.
Quanto tempo?
Até na hora de votar.
Ah, é? Isso era no dia da eleição.
É.
No dia da eleição. O que que alimentação era dada?
Ah, não. Pão, mortadela. Não.
Isso era abundante.
É.
Mas ali era o chiqueiro.
É, chiqueiro.
Saía dali para...
E dá no chiqueiro. O Romaninho, o PSP está com chiqueiro lá.
Quem mais fazia chiqueiro?
Só isso.
Só isso.
Porque eles tinham humano. Tinha o poder da autoridade, seu delegado estava com ele, né? Já tomaram o dia. Né? E o plano vivo, o Mário Dias, que estava com a situação, teve que atender o pedido do Mário Dias.
Isso se estendeu por quanto tempo?
Hã?
Esse tipo de política se estendeu por quanto tempo?
Mais ou menos. Uns 12 anos.
De 12 anos foi esse tipo de política.
Sim.
Política do chiqueiro.
Do chiqueiro.
Se falar isso, o pessoal não se lembra.
Os que militavam na época na política, se você entrevistar algum, você fala, você é do tempo do chiqueiro, aí ele vai falar.
Ah.
Não é? Não, são coisas. É marcante, porque eu tive intervenção junto ao juiz do direito, apelando dramaticamente por isso, né?
Uhum.
Ele ficou.
Mas essas pessoas não iam por livre espontânea vontade?
Não, esse eleitorado, ela é o eleitorado que vinha da parte rural.
Ah, da parte rural.
É.
E não da cidade.
Não, da cidade era. Elementos que não se prestavam a isso, né?
Ah, sim.
Né? Esqueci de entrar para a parte do
mundo.
Então, esse domínio dos políticos naquela época, do PSP, que era forte, dominante, ainda para enfrentar o PSP, era
tudo. Aí ia lá com o carro deles e trazia.
Era caminhões, trazia.
Trazia e levava.
Depois também levava. Mas para levar depois o adotou mesmo.
Aí era outra história.
Era.
Bom, senhor Domingos, estamos chegando no final dessa fita. Até mais um. Fala, fica à vontade para falar o que o senhor gostaria de registrar nessa entrevista.
Tem tanta coisa, mais ainda assim, não é, não se lembra. Espontaneamente veio a memória por conta de mim, mas hoje, se voltasse, mesmo a Danotinha, valores do passado, se juntasse, com esses jovens, aquela jovem que é a nossa esperança. A política hoje, os velhos já estão cedendo terreno para os jovens. E aí se juntasse, o senhor é com o Ernesto Simo Júnior, pai do Dr. Nelson, advogado, agora que mesmo tempo, no estúdio, na Camantinha, juntasse todos os valores como seria de um livro levado para a nossa cidade. Mas, como eu já estou cansado, deixei a política 3 anos, outros mais ainda já. Embora a minha vida política foi de luta e de uma relevância importante para a cidade.
Isto, ainda dentro dessa questão, as reuniões na Câmara, elas eram calorosas?
Agitadas, porque para homens independentes, principalmente vereadores independentes, que na época o número era muito reduzido, hoje muito menos, o bom político, ele precisa ter independência, né, para a moral dele estar no nível santo elevado. Mas ele não fala porque não tem independência, mas está resultado. Fracasso, boas iniciativas, porque por falta de independência. Na minha época, era muito agitada.
Mas muito agitada, à noite ia até as 3 horas.
Eu tenho dois fatos, isso bem marcante como legislador. Eu tenho a minha família, eu tenho muita amizade com todos. E a gente, eu tinha independência, certa vez a diretora do colégio Mário Creia, diretora irmã Beckman, mas é mais um Beckman, muito amigo de casa, preteava da prefeitura a doação de um ônibus, colégio particular. E foi uma luta dura, as discussões, os debates aí, porque ainda eu sempre conto, olha, são terrenos autônomos, tudo fácil. Mas naquele tempo, a irmã tinha uma prefeitura, tudo para fazer, eu sempre brecava essas coisas. Não, reunião, solução dura, né? E até às 5 da manhã, mas ia até onde? Às 2:30, no beco no telefone. Ô, seu Nenê, vou telefonar para o senhor, pedindo para o senhor nos dar uma mãozinha. Será que nós vamos perder esse ônibus, o senhor ali contra nós? Irmã, eu não sou contra as irmãs, a senhora que é nossa amiga em casa, que eu tanto quero, mas aqui eu sou vereador. Eu vou fazer uma pergunta, irmã. O ônibus, a senhora quer para aqui? Carregar alunos do colégio. Muito bem. Irmã, o senhor vai me responder uma coisa. Dessa resposta vai depender. A senhora, a direção do colégio, vai cobrar dos alunos? Ah, precisa cobrar. Eu não vou votar. Só conta dessa doação. Agora, se a senhora prometer que os alunos vão ser carregados sem cobrança nenhuma de passagem, eu dou uma explicação aqui e voto favorável. Depois eu me... Não foi claro. Isso foi marcante para mim, meu lado. Se fosse uma campanha do povo, era certo. Teve uma outra, essa me marcou também. São paradas duras, viu? O padre queria o sino para a igreja, eu acho o sino para a igreja. Ah, foi essa parada dura. E também, não deu. Como é trabalho, apoio dos amigos, tá? Também não deu. A igreja você sim.
É, o senhor teve um trabalho nessa.
É, honesto, sabe? Por isso, ficou com fama. O menino Martins. O Martins é briguento, né? Martins. Não, não é com a Maria. Maria leva, não ia com a Maria. Conhece, eu tenho modéstia à parte. Graças a Deus, eu tenho essa formação, uma boa reputação na cidade, grande cidade, e tudo isso. Não sei, a política sabe.
Tá. Senhor Manuel, nós agradecemos imensamente o seu depoimento, a sua hospitalidade. Que Deus continue abençoando juntamente.
Muito bem. Tá?
E que continue aí dando esse exemplo, e esse exemplo sirva sempre para os nossos atuais políticos a perseguir, tá? A realmente buscar esse exemplo para a sua vida no dia a dia. Tá?
Muito obrigado
pela sua atenção. Tá?
Grande obrigado. Amar mais uma coisa.
Muito obrigado. Eu acho que é ouvir a Rita. Já tô...
Misericórdia, bendice e ouvir o Senhor.